Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Temos falado sobre família, temos ensinado sobre família, clamado pelas famílias nas reuniões de oração, e não há nem necessidade de trazer estatísticas, de trazer números, mas nós sabemos que a família está correndo perigo. Nós sabemos que os casamentos estão correndo perigo. E uma das coisas mais alarmantes que a gente acaba descobrindo e percebendo que os problemas familiares, os desajustes familiares, os problemas muito sérios de relacionamentos entre os casais, com os filhos, famílias em geral, não está acontecendo somente fora da igreja. Nós gostaríamos de que os resultados dentro da igreja, que as estatísticas dentro da igreja, fossem bem diferentes das estatísticas de quem não está na igreja, de quem não faz parte do corpo de Cristo. Mas em várias situações, em muitos lugares, nós percebemos as mesmas estatísticas. A quantidade de divórcios, a quantidade de imoralidade sexual, de relacionamentos sexuais fora do casamento, os números fora da igreja e dentro da igreja muitas vezes são semelhantes. E esse, para mim, é um dos dados mais preocupantes. Essa, para mim, é uma das estatísticas mais preocupantes. E nós precisamos entender que são dias onde, se nós não buscarmos a Deus verdadeiramente, são dias onde, se nós não nos rendermos a Deus e buscarmos a Ele verdadeiramente em nossas vidas, nós corremos perigo. A nossa família corre perigo. O meu casamento corre perigo. Os meus filhos correm perigo se eu não buscar a Deus verdadeiramente nesses dias. A coisa está bem complicada e a maioria de vocês sabe falar de várias pessoas, sabe citar vários casos, sabe citar várias situações de pessoas que estão com problemas sérios no casamento, que estão com problemas sérios dentro da família, nos mais diversos assuntos, nas mais diversas áreas. Existem problemas seríssimos hoje. E nós temos clamado nesses dias, temos pregado, nós pregamos no mês de maio sobre família, e a ideia é que em junho nós tivéssemos um tema diferente, mas sentindo o peso, sentindo a necessidade do que está acontecendo, decidimos estender de continuar em junho falando a respeito de famílias. Fomos grandemente abençoados no retiro, palavras profundas, palavras poderosas, e temos recebido esse alimento da parte de Deus. Mas nós precisamos de atitudes, nós precisamos de ações com base ou em cima daquilo que nós temos aprendido. Nós temos clamado nas quartas-feiras, no domingo pela manhã também. Eu gostaria de destacar novamente esse convite. Nós temos convidado algumas vezes e todas as quartas-feiras, às 7 horas, nós estamos aqui. Às vezes com 2 pessoas, às vezes com 10 pessoas, mas nós estamos clamando pelas famílias. Estamos clamando pelas vidas. E você é parte de nossa oração. Nós clamamos pela sua vida praticamente toda semana. Talvez não citando pelo nome cada um de vocês, mas clamando pelos maridos, clamando pelas esposas, clamando pelos filhos, clamando pelos casamentos, clamando pela área financeira na vida de vocês. Temos clamado a Deus e nós precisamos entender que se não nos mobilizarmos como igreja nessa dimensão, o inimigo vai ter muita brecha. O inimigo vai conseguir afetar, vai conseguir destruir, vai conseguir se infiltrar mais do que nós gostaríamos. Por isso, como igreja, nós clamamos. A ideia de colocar os motivos de oração aqui é para que você leve isso para casa, que você coloque isso dentro da sua Bíblia, e no teu tempo de Bíblia, no teu tempo de oração, você esteja olhando para esses pedidos e clamando durante a semana. Eu sei de vários de vocês que não podem estar na quarta-feira, mas que estão orando no seu lugar de trabalho, nas suas casas. Nós precisamos, como igreja, crescer nisso. Nós precisamos nos mover em oração. E eu tenho sentido muito esse peso pelas famílias, nós acabamos acompanhando muitas famílias, acompanhando muitos casos, muitas situações, e o nosso coração, o meu coração, muitas vezes ele está chorando pelo que está acontecendo. Muitas vezes meu coração está pesado, o desejo de que as coisas fossem diferentes. E essa é a realidade que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo, temos visto a ação de Deus, pessoas que clamam a Deus, pessoas que buscam a Deus, nós percebemos claramente a intervenção dele na vida dessas pessoas, na vida dessas famílias. E quando eu estava pensando a respeito da palavra de hoje, me veio muito forte a importância do homem, tanto dentro da família, não somente como marido, não somente como esposo, mas o homem de forma geral. Eu não sei dizer estatísticas, né? Não me preocupei com estatísticas essa semana, mas eu creio que muitos dos problemas, que a maioria dos problemas que acontecem dentro da família é por falta de posicionamento, é por falta de atitude, é por falta da função do homem, o homem deixando de exercer a sua função, o seu papel. Eu diria, na minha opinião, sem saber de estatísticas, que a grande maioria dos problemas nas famílias, dos problemas nos casamentos, começa pela omissão do homem. Começa pela falha do homem dentro da família, na sua função. Eu não vou dizer que todo problema da família, todo problema de casamento é do homem. Eu sei que muitas mulheres também provocam problemas, né, ou às vezes são o problema das famílias. Não podemos dizer que são só homens ou que o problema são só as mulheres. Mas eu creio que a maioria das dificuldades é porque o homem, ele deixa de cumprir o seu papel de sacerdote perante de Deus, para servir a Deus, para ministrar a Deus e ministrar as pessoas à sua volta. E eu pensei o seguinte, pensei, hoje eu vou pegar pesado com os homens. Só que isso me dá a justificativa, né, para que daqui a 2 semanas, quando eu pregar de novo, eu possa falar das mulheres. Então, quem sabe, né, hoje eu vou pegar pesado com os homens, fazer eles assumirem o papel, a função dele, para ter a justificativa daqui a 2 semanas, falar com as mulheres. Mas eu quero tratar algumas coisas, quero focar algumas coisas para o homem, mas são princípios, são coisas que as mulheres com certeza levam e trazem para a vida delas. Nesses dias, agora são quase 50 dias de cirurgia do meu joelho, Deus escolheu esse tempo para falar comigo de uma forma muito especial. Eu posso dizer que foram dias especiais. Eu poderia dizer que foram dias sofridos, foram dias difíceis, de muita dor, de desânimo, mas eu digo que foram dias especiais. Dias especiais porque em meio à dor, muitas vezes, em muitas situações, Deus falou comigo de uma forma muito especial. Tinha momentos onde parecia que a coisa ia melhorar, que eu poderia voltar ao trabalho no dia seguinte, ou pelo menos estar aqui no escritório. Acontecia alguma coisa de novo, acontecia alguma complicação, eu voltava a ficar de cama, voltava a ficar em casa. E aquilo foi mexendo comigo, e eu sabia que Deus estava tratando comigo, Deus estava querendo falar comigo de uma forma bem especial. E Deus tem senso de humor. Eu escrevi isso para o Friedbert num dos momentos difíceis. Eu escrevi para eles, Deus tem senso de humor. Por quê? Porque eu tive um problema na coxa, tive um problema nessa semana passada, né? Vários de vocês tiveram um problema de virose, dificuldades, de gripe. Eu acabei tendo que ir para o hospital também nessa semana por causa de dores muito fortes no corpo inteiro e na cabeça. Mas eu digo que Deus tem senso de humor porque 2 vezes Deus manifestou cura sobrenatural na vida da minha esposa, e eu continuava doente. Nós estávamos voltando de Vitmarsum, eu não podia dirigir, a minha esposa estava com torcicolo, a cabeça dela estava toda travada, e eu também com dores, e ela clamando pela minha vida, clamando pela coxa, pelo joelho, pela perna inteira, e não acontecia nada. E ela, com aquela cabeça toda travada, ela disse, eu não vou conseguir dirigir, era de noite. E quando ela falou isso, eu coloquei a mão na cabeça dela, aqui no pescoço dela, comecei a orar e imediatamente ela foi curada. Imediatamente liberou todas as costas dela e ela mexeu e não doía mais nada e foi totalmente curada naquele instante. Eu falei, Deus, né, por que que não mexe aqui também agora, né? Por que que não toca aqui também? Aí numa outra situação eu estava nessa semana, estava com dores, com aquela virose, aquela gripe. Teve um dia onde a minha esposa também acordou de madrugada, teve febre, dor de cabeça e parecia que ia ser a mesma coisa que aconteceu comigo. E ela falando, eu falou isso de manhã, que passou a noite mal, coloquei a mão no corpo dela, orei pela vida dela, instantaneamente ela foi curada. E levantou e teve um dia, e eu continuava de cama, continuava mal. Então Deus tem senso de humor, mas eu entendia que nesse processo Deus estava falando comigo. Nesse processo Deus estava trabalhando na minha vida, e Deus falou muito comigo através da vida de Jacó. Eu tive o estiramento na coxa, fiz a cirurgia, depois na fisioterapia, houve falha na fisioterapia e eu acabei machucando a minha coxa num dos exercícios, arrebentou a minha coxa. Fiquei de cama de novo, e aí ligou uma pessoa para mim, não sei o que, e falou, igual a história de Jacó. Eu falei, sem graça isso, sem graça essa brincadeira, E que Jacó teve aquela luta com Deus, onde Deus deslocou o músculo da coxa dele. E eu falei, não tem nada a ver isso aí. De noite veio uma pessoa lá em casa, veio jantar lá em casa, e que não tinha nada a ver com a história, que não sabia, nem conhece essa outra pessoa. E aí a gente conversando, não sei o que, ele falou, cara, é igual a história de Jacó. Aí eu comecei a pensar, Deus, acho que Deus quer falar alguma coisa comigo, Deus quer trazer algo ao meu coração. E Deus, de várias maneiras, começou a falar comigo. E a história de Jacó, eu quero destacar dois aspectos, dois textos, e quero trazer isso para a vida dos homens. Primeiro texto, Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28 é um texto conhecido, é uma história conhecida. E eu quero destacar dois aspectos, dois momentos na vida de Jacó, que foram momentos de mudança, que foram momentos onde Deus tratou com Jacó de uma forma muito especial, momentos onde Deus deu uma nova direção, uma nova perspectiva de vida sobre Jacó. A primeira delas, o contexto é o seguinte, Jacó, o nome Jacó significa enganador, significa aquele que agiu traiçoeiramente, e nós precisamos entender que no Antigo Testamento, quando uma pessoa recebe o nome fala da característica da pessoa. O nome, de certa forma, ele transmite a identidade dessa pessoa. Então, o nome que era atribuído a essa pessoa tem muito a ver com quem ela é. E Jacó significa enganador, usurpador, aquele que age traiçoeiramente. É interessante pensar na história de Jacó, que quando sua mãe Rebeca está grávida, começa uma batalha em seu interior. E ela vai clamar a Deus, ela vai buscar a Deus, o que está acontecendo? E Deus fala para Rebeca e diz, são duas nações no teu ventre. São dois povos que estão no teu ventre, o mais novo será servido pelo mais velho. E algumas coisas nessa direção. E quando os filhos nascem, nasce Esaú por primeiro, e Jacó, como que ele nasce? Ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Já nasce passando a perna, já nasce agindo traiçoeiramente, segurando-se nas mãos ou no calcanhar do seu irmão. E Jacó e Esaú começam a crescer, começam a conviver juntos, são gêmeos. E depois temos aquela história onde Esaú ele vende a primogenitura dele, os direitos de primogenitura dele. Depois existe um momento onde o pai, Isaac, vai abençoar os filhos e Esaú queria ser abençoado pelo seu pai. E a mãe, Rebeca, numa família totalmente certinha, temente a Deus, a mãe age de uma forma que não deveria, disfarça Jacó para que ele receba a bênção do seu pai. E aí Esaú volta e tem toda aquela confusão, não quero entrar muito em detalhes. Mas o contexto aqui é que Jacó está fugindo. Jacó está fugindo do seu irmão. Ele agiu traiçoeiramente, ele enganou o irmão dele várias vezes. Ele manifestou a identidade dele várias vezes e Jacó está fugindo. E aí quando ele foge, diz o seguinte, Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaac, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó, ele está fugindo. Jacó, ele está numa situação complicada, numa situação onde muitas vezes nós estamos também, ou estivemos também. Uma situação onde nós falhamos, onde nós erramos, onde nós agimos traiçoeiramente com familiares, com amigos, onde nós pecamos, onde nós estamos de certa forma afastados com Deus. E nós fugimos da realidade, nós não resolvemos os problemas, nós enganamos. Por quê? Porque Jacó estava vivendo de uma forma egoísta. Ele estava vivendo para ele mesmo. Ele estava preocupado com ele mesmo. Ele tinha inveja do irmão dele. Ele queria tirar do irmão dele os direitos de primogenitura. Ele queria ser privilegiado na família. Então o coração de Jacó não estava no lugar certo. O coração de Jacó estava desviado, estava afastado de Deus. O centro do coração dele era ele mesmo. E Jacó, ele está fugindo numa situação complicada e difícil, e ele tem uma experiência que marcou a vida dele. Ele está deitado, né, e não sei por que ele pega uma pedra para usar como travesseiro, né, não sei qual que é a ideia da pedra, né, mas ele pega uma pedra e deita ali e ele tem um sonho. Nesse sonho, ele vê os céus abertos, uma escada do topo dos céus até na terra, e os anjos subindo e os anjos descendo, e ele vê no topo da escada, ele vê o Senhor, né, não se sabe se é o Senhor Jesus ou se é uma manifestação de Deus ali, e ele está ali. E ele acorda assustado, ele acorda impressionado com aquela experiência, porque ele percebe que Deus está ali naquele lugar com ele. Ele não tinha noção, ele não conseguia enxergar essa realidade espiritual que ele tem a partir desse sonho. E aqueles anjos subindo e descendo, a Bíblia fala que os anjos são servos de Deus, são ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos, eles trazem a mensagem, eles trazem bênçãos, eles trazem a presença de Deus em nossas vidas. E ele percebe que aquele lugar é um lugar espetacular, um lugar temível. E ele tem uma experiência com Deus que transforma, que muda a vida dele. E essa experiência, esse encontro com Deus, todos nós precisamos ter. Essa experiência com Deus é talvez uma das primeiras experiências que todo homem precisa experimentar. Que toda pessoa precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Onde você tem uma noção, onde você tem uma consciência, onde você tem uma certeza absoluta de que Deus está naquele lugar, de que Deus está com você, de que Deus habita na sua vida, no seu interior. E muitas pessoas não têm essa experiência. Muitos homens, eles não têm essa experiência. Eles não conhecem Deus verdadeiramente. Né? A gente fala muitas vezes, em algumas situações, alguns homens, eles são rebocados, né, pelas suas esposas, mas eles mesmos não buscam a Deus e não têm uma experiência pessoal com Deus, que transforma a sua vida, que muda a sua atitude, que muda o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. E Jacó, ele tem essa experiência. Aquilo impacta profundamente a vida de Jacó. Ele faz um voto com Deus. Ele diz: Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor estiver comigo, Eu estou numa situação difícil, estou numa situação complicada, mas se eu perceber a tua presença na minha vida todos os dias, se eu perceber o teu favor comigo, eu vou ser fiel a você. Eu vou te honrar. De tudo que o Senhor me der, né, ele faz um voto, né, de tudo que o Senhor me der, 10%, eu quero entregar, eu quero honrar ao Senhor. De todas as bênçãos que o Senhor me der, eu vou honrar, eu vou adorar ao Senhor com as coisas que o Senhor me der. E Jacó, ele sai dali impactado. Ele estabelece, levanta aquela pedra que ele dormiu, derrama óleo sobre ela, faz daquilo um memorial, faz daquilo um altar, porque aquilo foi um marco na vida de Jacó. E Jacó, então, ele está fugindo, ele está indo para a casa de Labão, o seu tio. E lá, em, não sei, Arã, se não me engano, é o nome da cidade, Jacó, ele passa 20 anos naquela cidade. Ele vai para a casa do seu tio, ele começa a servir o tio dele, ele começa a abençoar o tio dele, e ele se casa com as duas filhas de Labão. A primeira chama-se, a mais velha chama-se Lia, e a segunda chama-se Raquel. E Jacó, ele convive ali com o seu tio, e ele continua com muitos traços da antiga identidade dele. Ele continua em muitos momentos, né, vivendo aquela mesma autossuficiência dele. Tentando de alguma forma enriquecer, tentando de alguma forma conseguir as coisas para ele mesmo, mas ele está numa atitude fiel, de certa forma, ao seu tio, servindo, abençoando, e Deus abençoa o tio Labão por causa de Jacó, por causa da presença de Jacó naquele lugar, porque ele havia tido um encontro com Deus. Ele havia feito um voto, ele tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. E por isso Deus abençoava Jacó. E muitas vezes, eu diria que a grande maioria dos homens tem talvez essa primeira experiência que chama-se Betel, né? Jacó chama aquela primeira experiência, aquele lugar de Betel, porque ele disse que aqui é a casa de Deus. E muitos homens têm essa experiência de Betel. Tem uma experiência que de certa forma até transforma a sua vida. Tem essa experiência que, de certa forma, até faz com que ele creia em Deus, com que ele confesse a Deus, com que ele ore até, com que ele leia a palavra de Deus. Mas eu digo que a grande maioria dos homens permanece nessa essa experiência. Vive, de certa forma, uma vida duplicada. Vive, de certa forma, uma vida onde eu sou alguém que venho buscar a Deus aos domingos. Eu procuro ser uma pessoa coerente nas minhas atitudes, mas ainda continuo sendo alguém morno, continuo sendo alguém que não busca a Deus verdadeiramente, que não está interessado em render toda a sua vida a Deus. E eu falo muitas vezes, né, quando nós pensamos em família, quando nós pensamos em casamento, quando Jesus não está no centro de uma família, quando Jesus, ele não é o centro de um casamento, eu digo assim, em algum lugar a bomba explode. Quando Jesus, ele apenas faz parte da família nominalmente, em algum lugar a bomba explode, a coisa estoura. Ou no casamento, ou na vida dos filhos, ou nas finanças, ou com relacionamentos, né? Além do núcleo familiar, com relacionamento com pais, com tios, em algum lugar a bomba explode. E nós temos visto isso muitas e muitas e muitas vezes. Cristo não é o centro. A família, o casal não tem buscado a Deus. O casal não tem uma vida de oração. O casal, ele ora, ela ora, mas cada um na sua e eles não oram juntos. Será que Jesus está no centro desse casamento? Será que Jesus está no centro dessa relação? Por que essa vergonha? Por que essa timidez? A Bíblia fala, se dois de vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto que pedirem, o Pai lhes concederá. Eu digo que a maior concordância está na oração do casal, homem e mulher, marido e esposa, clamando, orando a Deus juntos. Quando a família, quando o casal não consegue colocar todas as coisas perante Deus, não busca Deus para as decisões da sua vida, para as decisões da sua empresa, Jesus não está no centro dessa família. Jesus não está no centro dessa vida, desse casamento. E quando isso não acontece, em algum lugar a bomba estoura. A gente brinca, a gente fala às vezes que muitos casamentos, muitas famílias, elas apenas sobrevivem, elas não vivem. elas apenas sobrevivem. Elas até conseguem se manter juntas, elas conseguem manter as aparências perante a sociedade, ou perante as pessoas, mas elas apenas sobrevivem, porque no dia a dia estão se ferindo, no dia a dia estão se machucando, no dia a dia têm atitudes egocêntricas voltadas para si mesmos. No dia a dia Deus não está presente ali, Deus não se faz presente. No dia a dia não há clamor pela ação e pela manifestação de Deus. No dia a dia, os interesses, a busca dessas famílias está em si mesmo. Isso tem acontecido muito. Eu não estou falando de pessoas fora da igreja, estou falando de pessoas, famílias dentro da igreja. O interesse das coisas está em si mesmo, está nas coisas materiais, está naquilo que vai dar prazer para elas mesmas. Jesus não está no centro dessas famílias. Jesus, ele não é o Senhor dessa família. Ele está lá num canto, sentado, olhando, e de vez em quando, né, alguém olha para ele, de vez em quando alguém dá atenção, muitas vezes é só quando há desespero, muitas vezes é só quando há alguma doença, alguma enfermidade, alguma dor. E Jesus passa a ser um amuleto. Jesus passa a ser buscado quando há necessidade, quando a coisa vai mal. Jesus, ele não é o centro dessa família. Essa família continua sendo autossuficiente. Esse casamento continua sendo autossuficiente. Essa vida continua sendo autossuficiente. E a experiência de Jacó em Betel, e nós olhamos a vida de Jacó depois dessa experiência, ela mostra isso. O coração dele não estava em ordem. O coração dele não estava legal. Quando Jacó então decide voltar para a sua terra, ele tinha promessas e Deus falou com ele: volta para a tua terra, eu vou abençoar ele. Ele começa a se preocupar com quem? O coração dele começa a tremer na base por causa de quem? Por causa de Esaú. Por causa do seu irmão a quem ele havia enganado. Por causa do irmão que ele sabia que estava com ódio, com raiva no coração dele. E Jacó começa a estremecer. Ele começa a tremer na base. Porque ele precisava de acertos. Ele precisava consertar coisas que ele havia destruído com base na sua autossuficiência, no seu egoísmo, na sua vida centrada em si mesmo. E Jacó, sabe o que ele faz? Ele não estava se entendendo bem com o sogro dele, que era o tio dele também. A situação estava complicada ali com Labão. E o que, que Jacó faz? Ele foge. Da mesma maneira que ele fugiu de casa do seu irmão, de medo pelo que poderia acontecer, ele está fugindo. E ele tem essa experiência em Betel. Agora ele está na casa do sogro dele, com todas as suas esposas e seus filhos, e ele então tem a palavra de Deus para voltar, e ele começa a fugir. E ele foge de novo. 3 dias depois, o sogro descobre que ele tinha fugido. E durante 7 dias, o sogro persegue a Jacó para alcançá-lo, para pegá-lo. Mas antes de chegar nele, antes de alcançar Jacó, Labão tem um sonho. E Deus fala para Labão: não toque em Jacó. Não mexa com Jacó. E por causa desse sonho, por causa dessa experiência que Labão tem com Deus, Labão alcança Jacó e diz: olha, eu tenho poder, eu poderia tirar minhas filhas de você, tudo que você tem eu poderia tirar de você de novo. Mas Deus falou comigo em sonho, e disse para não mexer, mas não tocar em você. E por causa disso, por causa da misericórdia de Deus na vida de Jacó, por causa de uma promessa, de um voto que Jacó tinha feito com Deus, Labão, ele sente temor no coração e ele deixa Jacó, então, ir e voltar para a sua terra. Labão, então, se separa, ele volta para a sua terra, e Jacó está com medo do seu irmão. Ele mandou 3 caravanas à frente dele para mandar presentes ao seu irmão, para ver se o irmão dele acalmava a ira, o ódio dele. E tem um momento onde Jacó ele está com a família dele, com a filha, com as esposas e os filhos. E ele pega as coisas dele, eles estavam por último, eles atravessam um ribeiro chamado Jaboque, e Jacó atravessa a mulher, atravessa os filhos, atravessa as coisas que ele tem, e ele está sozinho. Ele fica sozinho, assim como a primeira vez lá em Betel, ele estava sozinho, ele está sozinho naquele momento. E aí nós encontramos o texto, que é o segundo episódio, que nós encontramos em Gênesis 32. Gênesis 32, a partir do versículo 22, diz assim: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Aqui nós encontramos uma segunda experiência muito impactante, muito forte na vida de Jacó. Uma experiência que vai mudar a identidade de Jacó. Uma experiência que vai levar Jacó a uma nova dimensão de vida, de relacionamento com Deus. Uma experiência que vai levar Jacó a conhecer a Deus de forma diferente. Uma experiência que vai humilhar Jacó para o resto da vida dele. E essa é uma das experiências chamada Peniel, que muitas vezes Deus nos permite passar, permite enfrentar. Para mudar coisas do nosso coração, para mudar nossas atitudes, para mudar o nosso caráter, para mudar as nossas prioridades. É interessante que Jacó está lutando com Deus e chega um momento, né, com um anjo, e tem um momento ele pergunta: Qual é o seu nome? E qual é a resposta? Ele diz: Eu sou Jacó, meu nome é Jacó. Imagina você, o teu nome chama-se, vamos dizer, enganador. E por onde você vai, eles perguntam: Como é o seu nome? Meu nome é enganador. Você vai comprar, vai fazer uma compra parcelada. Você chega lá: Como é que é o seu nome, por favor? Meu nome é enganador. Qual você acha que vai ser a reação do vendedor? Eu sou aquele que engana. Eu sou aquele que age traiçoeiramente. Queria comprar esse carro aí com 60 parcelas de financiamento. Meu nome é enganador. Essa era a identidade de Jacó. E ele estava marcado por essa identidade. E de alguma forma parece que Jacó não conseguia se livrar disso. Ele não conseguia se livrar dessa autossuficiência. Ele não conseguia se livrar dessa vida medíocre que ele estava vivendo. Mas aqui ele tem uma experiência. Um momento difícil de novo na vida de Jacó. Um momento onde ele sabe que ele vai ter que enfrentar o irmão dele e ele temia por esse momento. Um momento difícil, acabou de romper relações com o sogro dele e também só foi pela graça de Deus, só foi pela intervenção de Deus. Ele está ali no momento de aflição, no momento de muita dor. E quando eu estava nesses dias, eu tive dois momentos assim que eu diria que foram os momentos de maior aflição nesses últimos dias. Momentos de dor. O primeiro deles foi quando tive o estiramento na coxa, que foi falha na fisioterapia, e a minha perna travou e aquilo doía muito, estava doendo muito, a ponto de ficar de cama nem de muleta, não poder caminhar. E eu tive que fazer uma ressonância magnética da coxa. Né? Então, quem já fez exame de ressonância magnética, né, sabe, tem aquele negócio barulhento ao extremo, né? Você põe um fone de ouvido para aliviar, para não sentir, não escutar tanto aquele barulho, e você, né, deita numa maca e você entra naquele tubo, às vezes até o pescoço, às vezes até a cintura, dependendo do exame, e você fica lá. E eu não conseguia esticar minha perna. Não conseguia esticar. Ela estava mais ou menos desse jeito. E para fazer o exame, eu tinha que esticar. E aí eu deitei e eu falei, olha, eu acho que eu consigo. E aí eu consegui, doía muito, né, consegui esticar a perna e colocaram aquela proteção por cima, né, para prender, e eu tinha que entrar no tubo. E aí tinha você tem um aparelhinho lá para se não aguentar de dor, se aperta. E eu entrei e aquilo começou a doer. Eu não sei quantos minutos, eu não lembro. Para mim foram 2 dias, mais ou menos, de exame naquele lugar. Eu acho que provavelmente foram uns 20 minutos, mas a dor era muito grande, era muito grande. E eu tentei controlar o máximo possível até onde desse, e chegou um momento, não aguentei mais. Eu chorava de dor, e eu clamava a Deus, falei, Deus, misericórdia, tira essa dor de mim. E doía, 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 doía muito, nunca senti tanta dor assim. E aí eu apertei o negócio lá, começou a falar comigo no fone, e lá falei, eu não aguento, a dor é muito grande. Ele falou, olha, se a gente parar agora, o exame não vai sair, aguenta mais um pouco, está terminando. E quando ele falou, está terminando, né, era mais ou menos a metade do período. E foi mais um tempo, eu não sei, eu não consegui ver horas, não sei quanto tempo foi o exame. Mas foi muita dor, e eu chorava e eu clamava a Deus para ele tirar de mim aquela dor. Eu achava que não ia aguentar, mas a dor não passou. Deus não tirou de mim aquela dor. Ele me deixou naquela dor. Mas algo muito forte, tinha certeza absoluta da presença de Deus comigo ali. Eu tinha certeza que Ele estava ali. Por que Ele não tocou na minha perna para não sentir dor, eu não sei. Mas eu estava ali e eu chorava, às vezes gemia e adorava a Deus e clamava a Ele. Aí passou o exame, saí, beleza. Na semana passada, de novo, depois do retiro, eu comecei a sentir muitas dores na segunda-feira no corpo, nas juntas, e comecei a sentir pontadas aqui na cabeça, muito fortes. Né? De tardezinha, Friedbert me levou para o hospital, e daí deram um remédio na veia, mas antes disso eu estava deitado numa maca, e aí suspeitaram que era meningite, e aí me isolaram num canto, coloca a máscara, fecha tudo, né? Falei, pronto, né? Agora a coisa vai ficar braba. E eu estava com muita dor. E foi a mesma experiência de novo. Foram 2 momentos e eu imagino que novamente foram uns 20 minutos. Eu gemia de dor, né? Os enfermeiros que às vezes passavam ali olhavam para dentro para ver o que estava acontecendo. Eu gemia de dor e clamava a Deus. Eu gemia, Deus, tira de mim essa dor, eu não aguento mais. Né? Então me atenderam, me colocaram lá e demorou uns 20 minutos para o médico chegar, ou para uma médica chegar para me atender. Mas nesses 20 minutos, né, eu clamei, eu cantei, eu estava que nem Paulo e Silas na prisão, lá no fundo do cárcere, né, depois de serem açoitados, de noite, estavam adorando, e eu estava na mesma. Eu pensei, ou vai acontecer um terremoto aqui, ou vem alguém me atender. Mas eu estava com muita dor. Né? 2 experiências muito semelhantes. E ao mesmo tempo, 2 momentos onde eu senti Deus muito presente, muito forte. Voltei para casa, era mais ou menos 30h, e no dia seguinte de manhã começaram as mesmas dores. As mesmas dores. Aquela pontada na cabeça de novo começou. Eu falei, Deus, né, o que, que é isso? E eu estava na cama e orava e clamava a Deus debaixo das cobertas. E me mexia para lá e para cá e chorava e clamava. E a dor só intensificando. E aí Deus falou comigo, Luciano, agora sossega. Luciano, agora fica quieto. E eu fiquei em silêncio, né? Fiquei bem quietinho, não me mexi mais, não orei mais, estava com coberta até na orelha, que assim. Fiquei bem em silêncio, em total silêncio, e Deus falou, eu vou tirar a tua dor. E eu fiquei, não me mexi mais, e a dor começou a parar. E enquanto a dor parava, Deus começou a falar comigo. como nunca antes tinha falado ainda. Não foi uma visão, não foi nada do outro mundo, foi uma voz interior muito profunda. E Deus falando comigo sobre várias coisas. E enquanto eu estava em silêncio assim, eu fazia algumas perguntas a Deus em pensamento. Já não tinha mais dor, passou totalmente. E eu perguntava e a voz interior vinha e Deus falava comigo. E eu fazia outra pergunta e Deus falava. Parece recém-convertido, né? Você faz qualquer pergunta para Deus, Deus já responde, Deus já intervém. E foi um momento muito especial. E Deus estava ministrando comigo essa experiência de Jacó. Uma situação semelhante. E Deus estava dizendo, Luciano, eu quero levar você a uma nova fase, a um novo tempo. É um momento de transição. É um momento na tua vida onde eu quero levar você a experiências novas, a um crescimento espiritual, né? E várias coisas específicas que eu fui perguntando para Deus, Deus ele foi falando comigo, né? E uma das coisas, enquanto antes de Deus pedir para eu ficar em silêncio, né, eu clamava a Deus a mesma coisa que Jacó, e dizia, Deus, não me deixe sair dessa situação sem antes me abençoar. Eu quero saber qual é o teu propósito, eu quero saber qual é o teu interesse na minha vida. O que o Senhor está pensando? E aí depois Deus disse, agora fica em silêncio. E foi um momento no meio de muita dor. Né? Eu digo para vocês que foi uma experiência de Peniel, onde Deus falou comigo. E várias coisas novas começaram a acontecer depois disso. Várias experiências, várias direções, Deus falando com sonhos, Deus trazendo revelação na vida de outras pessoas, muitas coisas novas Deus começou a fazer a partir dessa experiência. E o meu coração se encheu de temor. Se encheu de temor com relação à minha esposa, se encheu de temor com relação aos meus filhos, o que eu estou fazendo com os meus filhos? Nós estamos sempre eu e minha esposa conversando, como podemos trazer o reino de Deus na vida dos nossos filhos, né? Como podemos ensiná-los, como podemos prepará-los. E às vezes a gente acaba falhando, a gente acaba sendo, né, desleixando, acaba deixando que o computador ou a TV tomem conta dos nossos filhos, né, eduquem os nossos filhos. A gente acaba muitas vezes estando tão envolvido no trabalho que os filhos querem brincar, os filhos querem atenção e você diz, não posso, eu tenho que trabalhar, estou pensando nisso, agora não quero, agora eu preciso do meu tempo. E Deus começou a mexer comigo, com relação aos filhos, com relação ao casamento, com relação ao trabalho, com relação a muitas coisas. E foi um tempo assim, muito precioso. Por que eu compartilho isso? Por que eu falo isso? Porque eu entendo que quando eu como marido, quando eu como homem da casa, quando eu tenho iniciativas, as coisas andam bem em casa. Quando eu estou afinado com Deus em oração, intercedendo pela esposa, intercedendo pelos filhos, quando eu dedico tempo, quando eu foco, né, quando o texto que o Bruno leu mantém o pensamento nas coisas do alto, no dia a dia, né, as coisas são diferentes. Quando eu tenho iniciativas para auxiliar minha esposa dentro de casa, seja para lavar a louça, seja para trocar as fraldas do Joseph, seja para dar banho nele, seja para cuidar dos filhos, né, as coisas são diferentes. As mulheres, quando elas têm um homem, quando elas têm alguém que tem iniciativas dentro de casa, alguém que está presente, alguém que intercede, alguém que inspira, alguém que motiva, o ambiente da casa muda. Por isso que eu entendo que muita coisa muda, muita coisa transforma quando o homem assume o seu papel. Quando o homem assume a sua função dentro de casa. Quando isso acontece, Deus ele começa a agir, ele começa a manifestar o poder dele, a graça dele. Meu desafio principal hoje é para você, homem. Casado ou não casado, jovem, adolescente, viúvo, pai ou apenas marido, sem filhos ainda. Deus não quer de você apenas uma experiência de Betel, onde você conhece a Deus, onde você conhece e sabe das promessas dele, mas ele quer de você um homem depois de Peniel. Eu imagino Jacó sendo humilhado, saindo humilhado daquela experiência. Alguém que era autossuficiente, de repente está mancando. O músculo da coxa foi deslocado. E ele caminha daquele jeito. Para ele, provavelmente, uma humilhação. E essa experiência depois de Peniel, ela nos leva a uma experiência de dependência e obediência. Uma experiência onde para todas as coisas eu dependo e eu preciso de Deus. E a nossa oração, a minha oração nesses dias tem sido: Pai, eu quero apenas conhecer a Tua vontade. Eu não estou mais interessado em outras coisas, a não ser na Tua vontade na minha vida. Em todas as coisas. Em todas as coisas. E essa experiência Deus quer fazer na sua vida. Amém?
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.